custou 3-2, mas o Galvez fez 4-2, foi o placar final do jogo. Com esse resultado, o Galvez figura ali na quarta posição, continua na quarta posição do grupo A2, né? E no domingo tivemos aí o Independência no estádio Arena da Floresta, o jogo que começou às 16h. Esse jogo envolveu aí o Araguaína, que ficou aqui na capital acriana desde o jogo da goleada que deu, aplicou aí no Maitá, 7-0. E aí eles ficaram aqui, mas não se deram muito bem ontem, né? Jogo da Arena da Floresta, o juiz apitou o jogo e São Pedro abriu as torneiras. E foi o primeiro tempo todinho de chuva forte, né? Terminou no empate de 0-0. Segundo tempo, ainda teve essas duas substituições, e no primeiro lance do Israel, no cruzamento perfeito do Diogo, o Israel meteu a cabeça na bola e deixou no fundo da rede, vencendo o goleiro Murilo, e aí foi o placar do jogo. 1 para o Independência, 0 para o Araguaína, e era o jogo chave para o Tricolor continuar na briga por uma vaga na próxima fase, viu, Daniel? Jogo chave, porque se perde ou empata ontem, ele ia ficar mais longe aí da quarta colocação. Então, deu uma sobrevida ao Independência, que tem folga hoje no seu elenco, né? Ontem foi comemoração e muito mais. O certo é que o Tricolor venceu o líder, até então líder Araguaína, que caiu para a segunda posição do grupo, porque o Guaporé empatou com o Porto Velho, lá em Porto Velho, lá no Aloysio Ferreira, e somou 1 ponto. Então fica 15 pontos agora o Guaporé, 14 pontos tem o Araguaína, porque se viesse ele já tinha garantido a sua classificação, mas ainda tem um jogo em casa, é bom se diga, contra o próprio Galvez, né, vai jogar lá, o time acreano vai jogar a última viagem dele, né, nessa primeira fase, vai jogar lá em Araguaína. Então ficou a classificação, o Guaporé com 15 pontos, o Araguaína com 14, aí vem o Porto Velho com 12 e vem o Galvez com 10. Então são os 4 ali. O Independência encostou, ficou ali perto do quarto colocado, com 8 pontos. Então é esperar para ver como vai ser o desempenho até a última rodada, Daniel, porque o Lanterna a gente já sabe quem é, né?
Lanterna é o Maitá. Na verdade, Alberto, ainda tem chance Independência e Galvez, né? Os dois estão brigando aí pela última vaga, né?
Exatamente. Exatamente. A última vaga, e olha, se eles vencerem aí, pode até tirar o Porto Velho ainda.
É porque o Porto Velho tem 11 pontos, né? Porto Velho, 11 pontos. Alberto, agora para fechar, eu sei que o sono não está chegando aí de forma perfeita, mas vamos fechar falando do Santa Cruz, que está na reta final de treinos, visando aí a partida pela Copa do Brasil, eliminatória da Copa do Brasil, não é isso?
O Santa Cruz, ele está buscando aí contratar jogadores, que ele pode até o dia 29, né? Mas está muito difícil pela idade, viu, Daniel? É o Sub-15, é a Copa do Brasil, Sub-15, e aí para trazer esses garotos aqui para defender o Santa Cruz, nesse jogo contra o Paysandu, eles estão encontrando muitas dificuldades, porque são garotos, né, que tem que ter acompanhantes na companhia aérea. E dificilmente os pais ou os empresários vão liberar esses atletas sozinhos para vir para o Santa Cruz. Esse impasse que está sendo enfrentado aí pelo Santa Cruz. Pode jogar lá em Castanhal no dia 31 contra o Paysandu, esse jogo acontece lá, com os jogadores que já estão aí defendendo o Santa Cruz. Está buscando também no interior do estado, 2 ou 3, segundo o presidente Léo Rastro, podem ser os achados, né? Os achados aí que eles podem buscar e trazer para defender essa equipe do Santa Cruz. O certo, Damião, é que eles vão no jogo eliminatório, jogo único, lá em Castanhal, contra o Paysandu, no estádio Modelão, no dia 31, valendo vaga para a terceira fase. E essa terceira fase é importantíssima, sabe por quê? Porque toda ela vai ser disputada lá na Granja Comari, no mês de julho, no mês das férias, né? Então, no mês das férias aí dos atletas, das férias principalmente colegial, eles vão ter essa oportunidade de jogar na Granja Comari com os olhares de muitos de toda parte do país, não só do Brasil.
Vamos aguardar, tomara que o Santinha consiga avançar e Vai jogar lá na granja. E esse ano, que é ano de Copa do Mundo, ainda que está todo mundo de olho para o futebol. Alberto, daqui a pouco tem lance esportivo.
Daqui a pouco tem lance esportivo, vamos passar limpo aí tudo que passou, né, nos dois jogos do final de semana, Galvez e Maitá, 4-2, Independência 1, Araguaína 0, o Araguaína que veio aí em busca da sua classificação antecipada, não conseguiu, logicamente, porque somou somente 3 pontos aqui de 6 que eles vieram buscar. O Independência no confronto com o Araguaína somou 4 pontos, empatou lá em 1-1 e aqui venceu de 1-0. Com essa eu fecho a minha participação aqui dentro do Gente Debate. Daqui a pouquinho tem lance esportivo e muito mais. Você vai saber que o Raimundo Fernandes esteve lá no Calafate no campeonato de Master. Bom dia.
Bom dia, Alberto Casas, está aí trazendo as informações do esporte. Não tocamos aqui, mas ontem, Márcio Roberto, o Corinthians, que foi que houve, hein? Alguém pediu música no Fantástico em cima do Corinthians. 3 gols. De quem? De quem? Você sabe quem fez
Não machuque o rapaz, não.
Arthur? Arthur. Esse Corinthians. Fazia um tempo que o Arthur não marcava gols, marcou 3 logo contra o Corinthians ontem, né? Hein, foi.
Chega no clube, faz 5 jogos espetaculares, todo mundo fica encantado.
Aí ontem o rapaz fez 3 gols. Olha. O Vitor também é corintiano, tá aqui, é corintiano. E ontem, rapaz, o Flamengo empatou pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo empatou com o Atlético Paranaense, né? Lá na Arena. E o Palmeiras também empatou, então o Flamengo tá na cola do Palmeiras. A semana promete, vai ter Flamengo e Palmeiras, viu? É, o próximo jogo tem Flamengo e Palmeiras essa semana. E aí, se vencer, se aproxima. Se o perder, distancia um pouco mais. Vamos faturar? Vamos ao intervalo comercial. E ainda hoje aqui no Gente em Debate. Com a chegada do verão amazônico, o governador Amaius anuncia mais de 350 milhões em investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana e saúde pública.
E agora pela manhã, aqui na capital acriana, teve a retomada da obra ali da Orla do 15, né?
E falando de segurança, a seguir você vai conferir: homem é baleado após reagir a invasão de apartamento. Isso aconteceu aqui em Rio Branco. E vamos também, vamos com os nossos correspondentes, vamos à Cena Madureira. A embarcação naufragou. E também a agenda da governadora em Cena Madureira. Amanhã, terça-feira, Jusa Bispo vai contar pra gente. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até 1 hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas R$ 147.990. Na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526. O super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$ 20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De R$ 299.800 por R$ 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Energisa apresenta Michel Tem Luz.
Fala, turma! Hoje a gente traz aqui uma dúvida do seu Silva, que é pra família toda.
Ô, Teló, como é que eu faço pra economizar energia?
Bora lá, seu Silva! Tomar banho quente rapidinho, hein? Não deixar ventilador e TV ligados ou luz acesa sem ninguém por perto. E nada de porta de geladeira aberta, hein? Se for passar roupa, junta pra fazer de uma vez só. Pra mais dicas, segue os canais da Energisa.
novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida. Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O verão amazônico chegou e o governo do Acre acelera o passo. Nesta segunda e terça-feira, a governadora Mayuza Assis dá largada em um mega pacote de infraestrutura. São mais de 130 milhões de reais investidos para transformar o nosso estado. Na capital, assinatura da ordem de serviço para a contenção e urbanização da Orla do 15. Em Cruzeiro do Sul, a restauração da C-405 de Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima ganha força total. Na produção em todo o estado, retomada imediata das obras em ramais em todas as regiões, garantindo o escoamento da nossa produção. E tem mais, em Cena Madureira, a governadora entrega títulos definitivos, novos kits escolares e inaugura sedes para fortalecer o produtor rural. Governo do Estado do Acre, com a força do povo, avançamos mais.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 8 minutos. 11 e 8, estamos de volta para a terceira meia hora do Gente Debate. Já vamos voltar com um recado, viu? Um recado do Sebrae.
É verdade. Na verdade, oportunidade. Porque o Sebrae está com mais de 80 vagas abertas para os cargos de orientadores e também de bolsista, que é do programa Agente Local de Inovação, o programa ALI. São diversas regiões do estado e as bolsas vão de R$ 5 a R$ 6.500. As contratações acontecerão de forma imediata e também vai haver a formação de cadastro de reserva. Se você quer concorrer à função de agente, para isso é necessário que você possua nível superior completo e para o cargo de orientador é necessário pós-graduação reconhecida pelo MEC. As vagas são para atuar nas áreas de educação empreendedora, também a indicação geográfica e produtividade rural. Se você tem intenção, né, de concorrer a um desses cargos, você pode fazer o seguinte, você pode entrar em contato pelo portal www.fapec.org e também na aba de processos seletivos. Você pode, se você tiver alguma dúvida, você também pode procurar todos os canais oficiais da FAPEC. Ou então mandar um recado aqui para a gente, que a gente manda todas as informações.
Ok, está dado o recado. Agora são 11 horas e 9 minutos. Olha, vamos direto para a Sena Madureira. Embarcação naufragou, viu, ali no Rio Iaco, em Sena Madureira, um homem desaparecido e tal. Vamos saber a respeito desse naufrágio com a informação chegando ao vivo com Jusa Bispo. Jusa, tem novidade nesse caso? Bom dia.
Bom dia. Jesse e ouvintes do Gente em Debate, na verdade, Damião, ainda não temos notícias, né, sobre o resgate do corpo. Na manhã desse sábado foi marcada por esse acontecimento trágico, né, nas águas do Rio Iaco. A embarcação naufragou na São Caetano e o morador está desaparecido. Do jovem, né, que é filho do seu José Martins, Dona Veronice, moradores antigos da comunidade Mariomba, próximo do município. Eles viajavam para voltar para suas casas, né? Quando aconteceu esse trágico acidente, essa colisão aí com a galhada que tem dentro do rio, e o barco veio a afundar. Dona Veronice, juntamente com seu esposo, seu José Martins, conseguiram, né, sair. Mas o jovem Tiago não teve, digamos assim, não conseguiu, né? Segundo informações extraoficiais, Tiago parece que não sabia bem, né? Então, foi vítima desse naufrágio, né? Que os bombeiros ainda continuam lá. A equipe de Corpo de Bombeiros, desde o sábado, faz buscas, né, no local, mas, infelizmente, até o momento, encontrado o corpo do jovem Tiago. Tiago era muito conhecido na Mariomba e aqui no município, seus pais também, família bastante, estão passando por esse momento difícil, por esse episódio. E então, Damião, essas são as informações aqui de Sena Madureira, né?
Ô, Jusa,
esse naufrágio. Pois não.
Só pra gente reforçar aqui, amanhã tem uma agenda da governadora em Sena, né?
Exatamente. Damião, a governadora Maílza Assis está com a agenda pronta para amanhã, né? Cumprir uma agenda aqui em Sena Madureira, a partir das 14, né? Já a partir das 14 horas, ela já vai estar aqui nos estúdios da Difusora de Sena Madureira, da aldeia, né? Para uma entrevista aqui, para falar com os nossos munícipes, né? Com a população de Sena Madureira. A agenda dela começa às 14 horas aqui, nos estúdios da Difusora. Depois a governadora segue para uma série de compromissos, uma agenda que vai finalizar por volta das 17h30, né? Às 14h. E depois também no Instituto de Defesa do município, no IDAF, né? Onde ela vai entregar a nova sede do IDAF. Em seguida, a governadora também vai ter agenda com o DERACRE e na SEAGRE, né? Para entrega da pousada do agricultor que foi revitalizada, está pronta, né? E a governadora vai estar entregando esse patrimônio aqui para o município, para os nossos colonos, né? Ao chegar na cidade, terão aí uma estrutura muito bonita que ficou, uma estrutura bem apropriada para os nossos colonos, né? Que vão ter aqui essa nova pousada do agricultor, que fica ali na rua, na Avenida Avelino Chaves, né, bairro do Bosque, e essa entrega vai ser feita pela parte da tarde, né, por volta das 15 horas e 30 minutos. Agora segue para a entrega também de kits escolares, né, em Secretaria de Educação do Estado, Interac, e também vai acontecer entrega de vai acontecer títulos definitivos para os moradores do Bom Sucesso. Tem também a assinatura de convênio Calha Norte, né, emendas da deputada Meires com o Interacre, né? A governadora também vai anunciar para a população de Sena Madureira investimentos na área de pavimentação, né? Tem uma emenda aqui, tem uma assinatura da ordem de serviço para pavimentação de vias no município, né? Emendas essas da deputada Meires Serafim, também do então deputado na época, Jair Diniz, né? A CEOP vai a governadora assinando ordem de pavimentação de vias no município. Depois, no auditório da escola da professora Francisca Souza, na escola Messias Rodrigues, pista, lá vai ter também a entrega dos kits, né? Kits escolares, títulos definitivos, e também a governadora vai assinar as ordens de serviço, né, para essa pavimentação. Okay. Depois, às 16 horas, ela vai estar se reunindo também com o ex-prefeito Mazinho Serafim e lideranças, né, locais, lideranças políticas, para a agenda aqui em Sena Madureira. De forma que a escola é grande, Damião e ouvintes, né, a população de Sena Madureira, que sente muito bem o ex-governador Gladys, juntamente com a governadora na época, que era vice-governadora. Sena Madureira tem um carinho imenso, né, pelas obras, pelos todos os investimentos que já foram feitos aqui no município. Como prova, há uma obra histórica que é a ponte Paulino Maria Baldassare, a ponte que liga a cidade, essa ponte que atendeu para mais de 12, 15 mil famílias, que pessoas, né, que moram no... são essas informações. A gente vai manter aqui um plantão, digamos assim, né, para que a gente possa, todo o nosso estado do Acre, ouvindo e sabendo das notícias, essa visita, né, da governadora, né, a governadora que vem agora como governadora, né, a primeira visita aqui no nosso município de Sena Madureira. Tanto aqui de Sena Madureira, informações do momento, a qualquer momento a gente pode entrar na programação, e estamos atentos ao desenrolar dessa situação, desse naufrágio que aconteceu ali na proximidade no Rio
Iá. Ok, Jus, um abraço, muito obrigado pelas informações. Agora são 11 horas e 36 minutos. Agora nós vamos direto para a capital da farinha. Vamos para o Juruá, Jéssica Parada?
Vamos sim, Damião, porque aconteceu uma mega operação envolvendo as forças de segurança de Cruzeiro do Sul, que resultou na apreensão de drogas, armas de fogo e também vários cumprimentos de mandado de prisão. E quem fala diretamente de lá sobre esse assunto com a gente é Nonato Costa. Muito bom dia, Nonato.
Você, Jesse, bom dia ao nosso Daniel Viana e bom dia a todos que nos dão o privilégio da sua audiência. Falando direto de Cruzeiro do Sul, não é, de bastante sol, não é, aqui na região do Vale do Juruá, para trazer as informações da área policial. Na verdade, a Polícia Militar, a Força de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Federal, tem trabalhado muito, não é, usado bastante a inteligência para a realização de apreensões aqui no Juruá. Nesse final de semana, duas ações realizadas pelas Forças de Segurança resultaram na apreensão de entorpecentes, armas de fogo, munições e no cumprimento de um mandado de prisão nesse final de semana. Na primeira ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo no bairro da cidade quando percebeu a atitude suspeita de um homem em via pública. Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo correu em direção ao quintal de uma residência e invadiu o imóvel tentando escapar. Durante a fuga, o suspeito deixou cair porções de droga em um aparelho celular. Os policiais realizaram acompanhamento a pé, mas ele conseguiu fugir e não foi localizado até o encerramento da ocorrência. Diante da situação, os militares realizaram busca no imóvel e encontraram documentos pessoais do suspeito e de uma mulher identificada pelas iniciais MAS, além de diversos materiais relacionados ao tráfico de droga. Segundo a polícia, foram apreendidos 17 invólucros aparentando ser de skunk, 14 poções semelhantes à cocaína, além de outras quantidades maiores das substâncias. Também foram encontrados um iPhone branco, balança de precisão, munição calibre 20, dinheiro em espécie, moedas e objetos usados na comercialização dos entorpecentes. Já numa segunda ocorrência, uma operação integrada envolvendo equipes do Grupo de Operações Especiais do 6º Batalhão, bem como do Serviço de Inteligência e Núcleo Integrado de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, resultaram na prisão de um homem identificado pelas iniciais JFSO, que possuía mandado de prisão em aberto. O suspeito foi localizado em uma residência no Ramal São Cristóvão, atrás da Arena do Juruá, no bairro Igarapé-Pietua. Durante as buscas realizadas no imóvel, os policiais encontraram uma espingarda calibre 24 e 7 cartuchos, sendo 4 já deflagrado. Conforme informações da polícia, a arma não possuía documentação. O pai do suspeito, identificado pelas iniciais ASO, assumiu ser o proprietário do armamento, que foi apreendido e encaminhado à delegacia geral junto com o preso. Todo o material recolhido nas duas ocorrências foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Nonato Costa. Agora são 11 horas e 19 minutos. Vamos a Chapuri, ó. Caminhada Faça Bonito, alerta para a proteção de crianças e adolescentes. Ação que acontece nesta segunda-feira busca engajar a sociedade local e quebrar o silêncio em torno do abuso e da exploração sexual infanto-juvenil. Quem vai trazer todos os detalhes ao vivo é Josenê Oliveira. Bom dia, Josenê.
Olá, Damião Viana. Muito bom dia a você. Bom dia, Gerson Parada. Bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. Nesta segunda, Damião, as ruas de Chapuri serão tomadas por um ato de solidariedade, cidadania e responsabilidade social. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza a caminhada Faça Bonito. A ação faz parte da campanha nacional do Maio Laranja e tem como objetivo principal convocar a população para o enfrentamento e a prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. A concentração para o evento está marcada para as 16h, em frente ao posto imperial. Toda a comunidade, incluindo famílias, educadores, lideranças locais e jovens, está convidada a participar vestindo a cor da campanha e somando as forças à causa. Mais do que um evento de mobilização pública, a caminhada carrega o propósito vital de disseminar informação. Historicamente, crimes de violência sexual contra menores prosperam na sombra da desinformação, do medo e do silêncio. É por isso que as ações de conscientização, como o Maio Laranja, são fundamentais para mudar essa realidade. A conscientização atua diretamente em 3 frentes essenciais. Primeiro, a identificação de sinais. Capacita pais, professores e a sociedade em geral a reconhecerem mudanças de comportamento ou sinais físicos que possam indicar que uma criança está sofrendo violência. Segundo, o empoderamento e proteção, que cria um ambiente seguro para que as próprias crianças e adolescentes entendam os seus direitos e saibam que o próprio corpo deve ser respeitado, facilitando pedidos de ajuda. E, por fim, o estímulo à denúncia, para desmistificar os canais de denúncia e reforçar que proteger os jovens é um dever legal e moral de todo cidadão, e não apenas das autoridades. A negligência e o silêncio são os maiores aliados da violência. Quando a comunidade se une e se informa, ela cria uma rede protetora invisível, mas extremamente poderosa em torno de suas crianças. O combate a esse tipo de crime exige, portanto, a participação ativa de todos. Caso alguém presencie ou suspeite ou tenha conhecimento de qualquer situação de abuso ou exploração contra menores, o objetivo é não se calar. É Discar 100, que é o canal nacional Disque Direitos Humanos, é totalmente gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia. O Conselho Tutelar e as autoridades policiais de Chapuri também estão prontos para acolher denúncias e agir imediatamente através do 190. Portanto, participar da caminhada Faça Bonito é ajudar a construir um futuro mais seguro e digno para a infância das crianças da nossa cidade. Proteger as crianças é um compromisso de todos os dias. A caminhada acontece às 16h de hoje. A expectativa é que a chuva passe, Damião, desde as primeiras horas da manhã de hoje. Chove aqui na nossa Chapuri e a expectativa é que a chuva passe para que a caminhada possa ocorrer normalmente como o planejado. Abraço a vocês dos estúdios de Chapuri, Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira. Agora são 11 horas e 23 minutos. Olha, a partir de agora nós temos aqui um bate-papo. Vamos com a vinheta, Márcio Roberto.
Programa Gente em Debate.
Entrevista do dia.
É, na semana do MEI, vamos conversar com Ruama Demir, que é coordenadora de atendimentos do Sebrae Acre, que vai falar sobre a importância da tecnologia e da programação para os pequenos negócios. E também destacar como ferramentas digitais, inovação e capacitação pode ajudar microempreendedores e modernizar seus serviços, ampliar vendas e fortalecer seus empreendimentos no mercado atual. É, coordenadora, muito bom dia, seja bem-vinda aqui. Já conversamos aqui outra vez, né? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Gente em Debate.
Olá, bom dia. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa programação.
A Semana do MEI em Rio Branco inclui ações como o lançamento oficial da Rede Acreana de Cultura. De que forma essa iniciativa contribui para fortalecer a economia criativa e os pequenos negócios locais?
A gente quer fomentar e unir todas as pessoas, né, que estão envolvidas nesse segmento da cultura. A gente está trabalhando com 8 segmentos diferentes, dentre eles a dança, artes visuais. Aí são tantos que eu não estou lembrando de todos agora.
Tem gastronômica, né?
Também? É que a cultura são 8 específicos.
Ah, a cultura, 8 de cultura.
Tem artes cênicas, dança, artes visuais... Eu não vou lembrar de todos agora, mas hoje, como você mencionou, a gente está fazendo o lançamento da Rede Cultura a partir das 18h30 no auditório do Sebrae, então quem tiver envolvido aí está convidado. E além dessa ação, a gente tem várias outras ocorrendo de forma paralela, não somente na capital Rio Branco, mas em todo o estado do Acre e em todo o Brasil, porque é uma campanha a nível nacional.
Como esse tipo de capacitação impacta a competitividade desses empreendedores locais?
Como que impacta?
Trazendo aqui, só tem várias ações, né? Falando de cultura e tal, mas aí, automaticamente, o empreendedorismo, ele vem aí no sentido, o cidadão vai, questão gastronômica, vamos dar um exemplo aqui, né? Quando tem um evento desse, essa semana, ela tende a pegar todo MEI, que é o...
Empreendedor individual.
Empreendedor individual, né? Micro, né? Empreendedor individual. Inclusive, eu estou até nessa categoria também. Então, assim, vocês estão trazendo uma semana de bastante informações. A exemplo desse seminário que inova a gastronomia, que busca estimular a inovação e melhorar o posicionamento dos MEIs, a questão de alimentos aqui. Como isso impacta a vida dessas pessoas?
Isso. A ideia é transformar esse mês de maio num mês específico focado no nosso público, que é o microempreendedor individual, como forma de fomentar ainda mais, tendo esse público específico, a questão de como eles podem melhorar a atividade econômica deles, né, na parte de gestão empresarial, que esse é o foco do Sebrae, principalmente. Como você falou, a gente tem a parte da gastronomia, mas a gente vai também estar enfatizando outros grupos que trabalham dentro desse posto, como o pessoal da beleza, da cultura... e outros. A gente tem na nossa programação essa semana esse evento da cultura que acontece hoje. No dia 20, que é depois de amanhã, o da gastronomia. Na sexta já vai ter um evento sobre a beleza, que inclusive a gente vai estar trazendo uma grande influenciadora digital, que é a Alice Salazar, que ela tem mais de 3,5 milhões de seguidores. E no dia 26, que é a próxima terça-feira, também um outro evento da beleza, que vai trazer o Saulo Abraão e a Vanessa Igami falando sobre temas como marketing, inovação, estratégias digitais, e está imperdível a nossa programação.
Falando um pouco dos impactos que essa programação vai causar na vida desses empreendedores, tem essas palestras, né?
São seminários, tem oficinas, tem orientação,
roda de conversa,
tem consultoria. Sim, nesse evento da sexta, que é sobre beleza, que a gente vai ter a Alice Salazar, antes a gente vai ter um talk show com 3 revendedoras, para que elas possam falar como é que está sendo a experiência delas de revender, quais são as estratégias de venda que elas utilizam. Muitas delas trabalham como uma fonte de renda extra, trabalhando com revenda de beleza. Então, se você está precisando aí de um dinheirinho extra, não sabe como fazer, é uma oportunidade de você ter alguns insights, né? Conhecer com quem está fazendo na prática. E você consegue acessar toda a nossa programação na loja do Sebrae. Você vai na internet, procura loja Sebrae Acre, que você vai estar a par da nossa programação inteira.
Falando aí dessa essa atração principal, essa influência, que realmente ela vem com uma bagagem de conhecimento... E inovação vai trazer para... Às vezes o empreendedor não tem essa expertise de utilizar as mídias sociais para poder divulgar o seu produto. E aí a hora é agora de aprender para poder crescer, não é isso?
Isso, é muito importante as pessoas hoje entrarem na internet. Está tendo uma tempestade.
Parece que o vento está chegando lá fora, o massa está...
o vento da friagem, meu povo.
O vento da friagem está chegando. Você está ouvindo aí? Nós estamos ouvindo aqui um barulho, mas está tudo sob controle. Vamos lá, vamos falar.
Ao menos aqui dentro dos estúdios está tudo sob controle. Aí eu me perdi.
Não, falando da influência que vem aqui para... trazer
assim, Alice Salazar, né?
Isso.
Como vocês notaram, são dois eventos voltados para a beleza, né? Um é específico para quem é revendedora de beleza, que vai acontecer nessa sexta-feira, dia 22, que vai ter um talk show com revendedoras de beleza locais, que vão contar como elas têm, como está sendo essa jornada delas em revender produtos de beleza, o que elas estão fazendo que está dando certo, o que elas já fizeram que não deram tão certo assim. Então, esse dia 22 vai ser focado para revendedores de beleza, com a presença de Alice Salazar, na sexta-feira, aqui no auditório em Rio Branco, do Sebrae, né? E na terça-feira, dia 26, também vai ser um seminário sobre, focado nas pessoas que trabalham com beleza. Mas aí o foco já vai ser outro. É o pessoal que trabalha com a beleza em salões, manicure, pedicure, barbearia, né? Então, são públicos um pouco diferentes.
Essa programação acontece aqui em Rio Branco, mas eu queria que você falasse a respeito do estado, né? Essa programação da Semana do Meio acontece em todo o estado, ou em sua maioria é gratuita? Como que é isso?
Sim, a maior parte das nossas ações são gratuitas, palestras, tem consultoria também, então você pode entrar no 0800 do Sebrae e agendar uma consultoria de forma gratuita de uma hora, que vai ser à distância, sobre vários eventos de gestão financeira. Então, se você está com dificuldade de saber se o preço que você está cobrando está correto, se você está achando que está vendendo pouco e quer, né, discutir, aprender um pouco mais sobre estratégias de venda, sobre como você atender melhor o seu cliente e outros assuntos, você pode estar agendando uma consultoria de forma gratuita pelo 0800 ou nos nossos outros canais de comunicação. Orientação técnica, hoje mesmo foi uma equipe para Plácido de Castro, amanhã está indo uma outra para Acrelândia. Eu conheço um pouco mais a programação que está acontecendo no Baixo Acre e Purus, mas a gente tem ações em todos os municípios e, como são muitas ações, não vou conseguir falar todas agora, né? Então, a gente orienta que as pessoas possam ir na nossa loja virtual, que é um site que o Sebrae tem, que lá você vai conferir todas as atrações que a gente tem, tanto presencial como as que a gente tem disponíveis de forma online.
A verdade é uma semana aí onde só quem vai ganhar é o empreendedor. Se você que é empreendedor deseja melhorar, é só participar desse seminário, no caso, né?
Essa nossa programação de capacitação, de treinamento, para que você profissionalize a parte da gestão do seu negócio. E o desejo que a gente tem é que eles deixem de ser MEI e cresçam, né? Que se torne uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. E nessa jornada, o Sebrae está de braços abertos para pegar na sua mão e seguir contigo.
Agora, falando deixar de ser microempresa para ser uma MEI, para eu transformar a minha MEI numa ME, eu preciso de quê?
Se você não se enquadrar mais nos requisitos que são permitidos para você se enquadrar como microempreendedor individual, que tem a ver com limite de faturamento, que é até R$6.750 por mês, questão de funcionário e... acho que faltou outra... a questão das compras também, que tem um limite de até 80% do que você vende, enfim.
Que ela tem um valor anual, no caso, né? Isso. Aliás, um valor anual.
Você
pode atingir em torno de 80 e alguma coisa,
81 mil no ano, desde que o seu CNPJ esteja ativo desde janeiro, de janeiro a dezembro. Certo. Aquelas pessoas que abrem no meio do ano, esse valor ele vai ser proporcional à quantidade de meses daquele ano. E aí você me perguntou como é que faz para ela migrar.
Migrar, né? do MEI para o ME.
A parte burocrática, vamos dizer assim, a parte fiscal, para você se você é desenquadrado do MEI para se tornar uma ME, você vai ter que procurar assistência de um contador, porque essa parte fiscal só ele vai poder fazer. E às vezes o MEI ele não faz de forma voluntária, ele é desenquadrado de forma automática por alguma entidade, como a Receita Federal, o Estado ou o município. E quando você está desenquadrado, aí você tem que procurar um contador também para ele regularizar, porque senão você fica meio que numa nuvem, mas com todas as obrigações de quem já é gente maior, né? Como se você fosse uma microempresa.
Aí você,
de fato.
Você sai daquele lucro, a MEI paga uma taxa, né? Lá,
que é o regime tributário do Simples Nacional. Simples
Nacional, mas aí você passa, ou você vai para o Simples Nacional ou você vai para o presumido. Pode cair nessa...
Ela consegue continuar no Simples Nacional sendo microempresa, que assim, mais de 90% das empresas no Brasil são desse regime tributário, só que as obrigações fiscais dela passam a ser diferentes. Né? Por exemplo, a declaração de faturamento, que a gente está no mês de maio, o MEI ele tem que fazer a declaração de faturamento até agora no mês de maio, né? Com relação ao ano passado. Quanto que ele vendeu no ano anterior?
Isso.
Já uma microempresa, ela faz essa declaração todo mês.
Todo mês,
Por quê? Porque para que a Receita cobre o valor que ela tem que pagar, que é devido de imposto, ela tem que fazer essa mensuração todo mês. Já o MEI, não. Ele tem aquele valor fixo de imposto que ele paga e ele pagando, ele está regular, desde que, por exemplo, ele não seja do setor de comércio. Que aí, se ele estiver comprando de outros estados, incide um outro imposto que não está dentro daquele fixo, que é o ICMS.
Certo. Quero agradecer a sua vida aqui. Aproveita o momento aí para fazer aquele convite, aquele chamamento, né,
para
as pessoas. As pessoas que desejaram aproveitar esse momento.
Principalmente para a palestra de Alice Salazar, isso, que vai ser extraordinária, eu sei.
Ela já assistiu a palestra, sim, da Alice e pode falar com mais propriedade. Bom, eu quero convidar você que é microempreendedor individual ou que tem vontade de abrir o seu próprio negócio a participar da nossa programação, que foi feita com muito carinho, cuidado, né, tendo como foco aquelas pessoas que são microempreendedores individuais. A gente tem temas como empreendedorismo, marketing, vendas, atendimento, programações específicas para você que trabalha com alimentação, com a cultura, com a beleza. E assim, vários outros segmentos também estão sendo abrangidos, porque a gente tem as nossas consultorias, que a gente atende a todos os segmentos distintos, orientações técnicas. Então, se você quer abrir seu próprio negócio também, essa programação é para você, para, né, para você ter insight, saber o que está dando certo, para fazer network. E não deixe de participar.
Muito bem, vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Olha, a Polícia Civil entrega mais de 100 pistolas Glock para reforçar a atuação da Delegacia da Mulher no Acre. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário.
A revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e PASE. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Está na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras.
Maio é o mês de lembrar que a rua é de todo mundo. De quem vai a pé, de quem pedala, de quem pilota, de quem dirige. Cada um com seu caminho, todos com a mesma responsabilidade. E quando cada um respeita o espaço do outro, todo mundo chega. Maio Amarelo, o trânsito é de todos, o cuidado também. Detran e Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas 41 minutos, 11h41.
Gente em debate, segurança.
É, vamos falar de segurança, vamos trazer Marcelo Torres, porque a Polícia Civil leva conscientização sobre o as escolas de Marechal Taumaturgo, nessa não, Márcio Alberto? Ah, então vamos falar de quê? É, fim de semana de capturas?
Não, na verdade a matéria que nós vamos chamar em seguida é: a Polícia Civil do Acre entregou mais de 100 pistolas Glock para reforçar a atuação da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e também ao Departamento de Investigação Criminal, com Marcelo Torres.
Olha que tá essa matéria. O governo do Acre, por meio da Direção-Geral da Polícia Civil, realizou a entrega de mais de 100 pistolas Glock, destinada aos oficiais investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ADEAM, e à Divisão Especializada de Investigação Criminal, ADEIC. A ação faz parte de um amplo investimento em modernização do armamento da instituição, garantindo aos policiais equipamentos de alta performance e confiabilidade. As pistolas Glock são reconhecidas internacionalmente pela durabilidade, segurança e baixo índice de falhas mecânicas, características que elevam a confiança do policial em situações operacionais e contribuem diretamente para o serviço mais eficiente à população acreana. A entrega integra um cronograma estratégico de distribuição que contemplará, ao longo deste mês, todos os policiais civis da capital e do interior do estado. Ao todo, aproximadamente 600 pistolas Glock serão destinadas ao efetivo da Polícia Civil. A instituição também estabeleceu um protocolo específico para a entrega do novo armamento. Antes de receber definitivamente a arma, cada policial passa por treinamento de adaptação, incluindo orientações sobre o manuseio, manutenção preventiva e aulas práticas de disparo, assegurando total formalização com um novo equipamento. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
No fim de semana, um jovem foi morto com um tiro na cabeça no Taquari. Quem conta pra gente é o repórter Ivan de Carvalho.
Eliton Alves Silveira tinha 20 anos de idade, conhecido pelo apelido de Teles. O mesmo foi executado com um tiro na cabeça na manhã do último sábado, na travessa Morada do Sol, no bairro do Taquari, região do 2º Distrito da cidade. Segundo o levantamento por parte da Polícia Militar, Após fazer o levantamento, o jovem havia saído de casa para comprar pão, quando foi surpreendido por 4 criminosos que trafegavam em 2 motocicletas. Ao se aproximarem da vítima, um dos suspeitos efetuou um único tiro que atingiu a cabeça de Eliton. Após a execução, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. O serviço de atendimento de urgência móvel, o SAMU, foi acionado. A ambulância de suporte avançado chegou no local, mas infelizmente só para atestar o óbito. Policiais do 2º Batalhão estiveram na cena do crime, isolaram o local até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal para o procedimento cadavérico. As principais investigações apontam que o crime pode ter ligação à disputa de organização criminosa que atua na capital acriana. O caso está sendo investigado inicial pela equipe de pronto emprego e posteriormente será encaminhada à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, a DHPP. Com informações preliminares do texto de Alexandre Lima, Ivan de Carvalho, Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas 44 minutos. Homem tem o apartamento invadido e é ferido a tiros. Na Regional do 2º Distrito de Rio Branco, a Thaís Caroline conta pra gente.
Um homem de 46 anos foi baleado durante uma invasão ao apartamento onde mora, no Beco da Rosa, no bairro 15, 2º Distrito de Rio Branco. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Walter Soares Filho, dormia no momento em que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Os suspeitos invadiram o quarteirão e foram até a janela do apartamento. Ainda segundo a polícia, ao abrir a janela, Walter foi surpreendido por um dos criminosos armados, que ordenou que ele se deitasse na cama. A vítima reagiu e entrou em luta corporal com os invasores. Durante a confusão, Walter acabou sendo atingido por um disparo na região do quadril. Após o tiro, os suspeitos fugiram e tomaram um rumo ignorado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar o socorro. Depois dos primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo informações médicas, o estado de saúde dele é estável. Policiais militares do 2º Batalhão realizaram buscas na região após colher informações sobre os suspeitos, mas ninguém foi preso. O caso começou a ser investigado pela equipe de pronto emprego da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa responsável pelas investigações. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E agora nós vamos direto para a fronteira, porque o corpo de um jovem foi encontrado em um canteiro de obras e a polícia investiga um possível espancamento, isso lá em Brasileia. E o Jair Correia é quem vai trazer os detalhes para a gente dessa matéria.
O corpo do jovem Marivan Leite da Silva, de 22 anos, foi localizado na tarde do domingo dentro de um canteiro de obras de um prédio comercial na Avenida Manuel Marinho Montes, no bairro Eldorado, parte alta do município de Brasileia. Após a localização do corpo, as autoridades foram acionadas e isolaram a área para impedir a aproximação de curiosos. Segundo as primeiras informações, a vítima apresentava hematomas e sinais de espancamento, levantando a suspeita de que o jovem tenha sido agredido por duas ou mais pessoas. A principal hipótese investigada é de que, após sofrer agressões, Marivan tenha buscado abrigo no canteiro de obras, onde acabou não resistindo aos ferimentos e morreu durante a madrugada, sem procurar atendimento médico. Em conversa preliminar com a polícia, a mãe da vítima, identificada pelas iniciais ESL, relatou que o filho havia saído de casa com aproximadamente R$ 1.000 para fazer compras para a família e não retornou. A informação também levanta a suspeita de latrocínio, crime caracterizado como roubo seguido de morte. Além da Polícia Militar do Acre, equipes da Polícia Civil, sob a coordenação do delegado Eric Maciel e profissionais do Instituto Médico Legal, estiveram no local realizando os primeiros levantamentos, coletando informações para que possam ajudar na identificação dos autores do crime. Após esses procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao IML, onde passará por exames forenses que deverão apontar a causa exata da morte. O delegado Eric Maciel e a equipe de investigadores iniciaram as diligências para tentar esclarecer o caso e identificar os suspeitos envolvidos no crime. Da Regional do Alto Acre, Jair Correia, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 48 minutos. Olha, nós vamos a Cruzeiro do Sul, porque a Diocese de Cruzeiro do Sul lançou oficialmente a programação. Como é que é, hoje, essa parada para mim? 108ª edição, né?
Hã?
58ª edição, é isso?
Centésima oitava edição do novenário de Nossa Senhora da Glória.
Mesmo, né? Fiquei na dúvida aqui. E vamos conferir na matéria de Gladys Albano.
Além das celebrações religiosas, o novenário contará novamente com atividades já tradicionais, como a caminhada da juventude, procissão das crianças, corrida de abertura e show no encerramento.
O novenário ele tem suas dimensões, né? Então, tipo, na dimensão religiosa, nós, como diocese, povo, igreja, somos responsáveis por fazer. Mas aí tem a dimensão social, né? Tem a dimensão social caritativa, que é aquilo que você, né, oferece para alguém necessitado, e tem essa dimensão social mais lúdica, né? Que são, no caso, as bandas que se apresentam, o show, né? Então, ele tem essas dimensões.
Neste ano, a diocese também vai desenvolver uma campanha social para arrecadar recursos destinados à construção de uma casa para uma família carente do bairro Miritizal.
Esse ano nós temos uma campanha para, no sentido social, uma campanha para construir, para dar uma casa a uma família carente ali do Miritizal, né? Então, durante o novenário, nós vamos estar fazendo essa campanha. Aliás, a campanha começa antes, mas nós vamos estar fazendo essa campanha para dar doação dessa casa. É o que tem, digamos assim, inédito nesse novenário.
Segundo o bispo Dom Flávio de Alvenale, o tema deste ano será Maria, Mãe do Povo Fiel. A organização também confirmou a participação da cantora católica Sueli Façanha como atração musical do evento.
Então, é mãe, portanto, de todos aqueles que acreditam em Jesus. Não é só dos católicos, né? É também dos evangélicos, de quem é cristão, de quem não é cristão, mas respeita Jesus, ama Jesus e, por tabela, ama e respeita a sua mãe.
O novenário de Nossa Senhora da Glória é considerado patrimônio cultural e material de Cruzeiro do Sul e reúne milhares de fiéis todos os anos na Catedral de Nossa Senhora da Glória.
Daqui a 3 meses, se Deus quiser, vai ser a grande festa. Então, festa bonita, festa preparada. Então, o novenário está bem organizado, tanto do ponto de vista religioso, como do ponto de vista social.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Em Cruzeiro do Sul, se preparam para mais uma edição do novenário Nossa Senhora da Glória. Aqui em Rio Branco, todos os preparativos da Marcha para Jesus estão sendo definidos. Jonathan Costa foi verificar isso e traz os detalhes para
a
gente.
A tradicional Marcha para Jesus, já consolidada no calendário oficial do Estado, chega à sua 30ª edição com novidades. Neste ano, o evento contará com o show nacional do cantor Thales Roberto e resgata uma de suas rotas originais. A concentração está marcada para as 15 horas do dia 30 de maio, em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana. A Marcha para Jesus tem um papel significativo para a comunidade cristã do Acre, ao reunir milhares de fiéis em um momento público de fé, louvor e comunhão. Mais do que um evento religioso, a mobilização fortalece a identidade coletiva dos cristãos e promove valores como solidariedade e esperança. A organização do evento é de responsabilidade da Associação dos Ministros do Evangelho do Acre, a AMEACRE, com apoio logístico e institucional do governo do estado, que inclui a oferta de estrutura física e a organização do planejamento de segurança para receber cerca de 20 mil pessoas. A governadora Mayusa Assis destacou a importância do evento para a sociedade acreana. Segundo a gestora, a realização da 30ª edição é motivo de celebração e reforça a relevância da Marcha para Jesus no calendário estadual. Ela também aproveitou para convidar a população a participar e prestigiar o evento. A marcha seguirá um trajeto que retoma as primeiras rotas. A caminhada terá início na Avenida Getúlio Vargas, seguindo pela Ponte Metálica até a região do 2º Distrito. Em seguida, os fiéis retornarão pela Rua 6 de Agosto e voltarão ao 1º Distrito pela Ponte Sebastião Dantas. O percurso continua pela Rua Marechal Deodoro até a Rua Rui Barbosa, passando em frente à Prefeitura de Rio Branco, de onde retornará à Avenida Getúlio Vargas, encerrando o trajeto no Palácio Rio Branco, onde será realizado o show de Thales Roberto. Todo o percurso da marcha, bem como a área destinada ao show, contará com esquema de segurança reforçado, envolvendo a atuação da Polícia Militar do Acre e o apoio de empresas especializadas. A estrutura foi planejada para ampliar o conforto do público e assegurar que o evento transcorra com tranquilidade e organização. Segundo o presidente da Meacre, pastor Eldo Gama, a expectativa para esta edição é bastante positiva, especialmente por marcar mais de uma década de realização de um evento já consolidado na capital acreana, que celebra e fortalece a fé cristã em Rio Branco. Com a colaboração de Felipe Souza, Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado. Agora são 11h46.